E aí, pessoa que vê, que lê, que ouve teologia? Eu sou Rodrigo Ferreira e você está no Mente Teológica. Seja muito bem-vindo. Esse é o primeiríssimo episódio deste podcast que pretende falar de teologia. E aqui eu espero muito que você possa tirar algum proveito para sua vida prática e ser edificado com conhecimento. Vem comigo nessa viagem. Então, querido ouvinte, neste primeiro episódio, eu quero falar um pouco com você sobre os motivos da teologia. Fazer aqui a defesa dos objetivos dessa área de estudos e também fazer a defesa dos meus motivos. É uma área assim, pela qual eu sou apaixonado, mas para algumas pessoas traz uma carga negativa, né? Traz até arrepios em ouvir a palavra teologia. Existe um certo preconceito referente a esta disciplina. Mas eu acredito que isso é pelo fato das pessoas não entenderem, não conhecerem o que de fato é. E por muita besteira também que se tem por aí, que se intitula teologia, mas na verdade são só pensamentos de uma mente que tem alguns devaneios. Falaremos disso em episódios futuros, mas vem comigo neste primeiro episódio e muito obrigado por me ouvir. A primeira pergunta, então, que eu acredito que precisa ser respondida é: o que é? O que é teologia? Então vai aí uma definição simples para você. É a ciência ou o estudo que se ocupa de Deus, sua natureza, seus atributos e suas relações com o homem e com o universo. Esta é a definição de teologia que você vai encontrar na internet mesmo. Se você digitar teologia, essa é a primeira definição que vai aparecer. Eu achei muito didática, muito prática aqui, estou trazendo para você. Então, resumidamente, a teologia é uma ciência. É uma ciência que estuda Deus, a sua criação, a sua natureza, a sua relação com a sua criação. Tudo que envolve o metafísico, tudo que envolve também a relação do metafísico com o físico é teologia. Mas você pode estar aí se perguntando, como que pode ser uma ciência, né? Como que você, como que tem uma ciência que estuda algo que é impalpável? No caso, Deus é impalpável, Deus ele é metafísico, né? Ele não é desta dimensão e não pode ser provado. Como tem uma ciência que se ocupa de algo que não pode ser provado? Sim, de fato, Deus ele é transcendente, né? Ele é transcendental e nós não podemos provar Deus com fatos. Mas olhando por essa ótica, precisamos pensar que a filosofia também é considerada uma ciência e trata de coisas não palpáveis, né? Atua ali muito na área do pensamento, na área, no âmbito das ideias. Assim também é a teologia. Nós trabalhamos com conceitos teóricos, conceitos, a teoria no âmbito das ideias, dos pensamentos, principalmente quando se fala do metafísico, quando se fala de Deus, estou usando aqui o termo metafísico, mas o transcendente, o sobrenatural e uma infinidade de palavras que eu poderia aplicar aqui. Mas também não se trata somente de coisas assim, do âmbito das ideias. A teologia trabalha também com coisas palpáveis, nós trabalhamos com fatos também. Fatos, no caso, eu poderia citar aqui a própria história, eu poderia citar a arqueologia. A arqueologia, diga-se de passagem, é uma ferramenta espetacular. Ela nos ajuda a entender o texto bíblico com fatos, com objetos, que nos revela a civilização da época, que nos revela o cotidiano da época, que nos dá ferramentas interpretativas para entender melhor a palavra de Deus. Nós estudamos autores extra-bíblicos, nós estudamos a sociedade em si. E então, nesse caso, principalmente quando eu falo da história, eu trabalho com fatos, né? Eu trabalho com coisas ali mais palpáveis e não somente de ideias. E eu acredito que a história, de fato, ela não existe sem a teologia. E a teologia, vice-versa, também não pode existir aqui sem a história. Uma depende da outra. A teologia está intrincada na história do ser humano. Porque quando nós falamos de história, nós estamos falando de um ator histórico e um ator social, que é o ser humano. E o ser humano, desde que ele é ser humano, ele tem religião, ele tem deuses, ele tem o Deus da Bíblia, ou ele tem outro Deus único, ou ele tem vários deuses, ou ele tem um transcendente, ele tem um ser sobrenatural, ou vários seres sobrenaturais. E as culturas antigas, elas têm sistema teológico, e esse sistema teológico está intrincado na história dessas culturas. E por mais que alguns não queiram admitir, a teologia está envolvida na história da humanidade, e é impossível que você retire a teologia do meio da história. Então nós trabalhamos com o âmbito das ideias e trabalhamos também com o âmbito dos fatos, das provas, das coisas palpáveis. Mas não se engane, o objetivo principal da teologia não é provar Deus, não é provar a existência de Deus, é estudar. Então, de cara já existe fé, não é? Nós não procuramos provar Deus porque, inclusive, é impossível, eu acredito, comprovar a existência de Deus. Nós temos algumas, ideias, né, que podem demonstrar por meio de argumentos que há um Deus, mas provar como fato verdadeiro e científico, isso é impossível. Por isso que eu preciso da fé, e pela fé nós cremos. Isso é a definição de teologia, uma ciência que estuda o impalpável, mas para estudar o impalpável também se usa de recursos palpáveis. Essa é uma boa definição para teologia. Existe um grande equívoco quanto aos objetivos, né, do estudo teológico. Eu já vi pessoas afirmarem que a teologia, ela tira a fé, ela faz desviar ou faz esfriar o cristão, ela tira do ser humano a essência da fé genuína. Mas dou agora até meu testemunho de que, quando comecei a estudar esta área maravilhosa que eu amo, a convicção de que eu teria mais acréscimo do que decréscimo, ela era real, assim. Ela sempre foi um norte para mim, ou seja, de que a teologia iria mais me acrescentar do que me tirar. E assim foi e tem sido. Até porque eu acredito que não é possível que alguém que tem uma fé genuína se desvie do caminho por estudar a palavra de Deus. Isso mesmo, o principal, não é o único, mas é o principal material de estudo do teólogo, é a Bíblia Sagrada. Não é o único, como eu disse anteriormente, a gente se utiliza de recursos, de estudos alheios, né, de material extra-bíblico, de material histórico, de pensamentos filosóficos, para tentar ter um entendimento melhor do texto. A gente se utiliza da arqueologia, da cultura da época, do contexto cultural e social, para ter uma ideia melhor de como era, do que o autor sagrado queria dizer. Mas falando aqui da questão do estudo, sim, nós utilizamos de outras fontes, porém a Bíblia sempre foi, bom, pelo menos no meu caso e no caso dos teólogos sérios, sempre foi, sempre será o nosso principal material de estudo. É claro que, se estudando o texto a fundo, né, nós vamos ter ali algumas uns pontos de vista diferentes do que nós podemos estar acostumados a ver. Normalmente nós não enxergamos um contexto mais amplo e tiramos as nossas conclusões, né, pela simples leitura do texto ali em português. Se nós estudarmos com maior afinco, né, estudarmos com maior ali, dedicação, nós vamos começar a perceber outros aspectos e vamos enxergar sim o texto, às vezes de uma forma diferente e talvez com um entendimento um pouco diferente do que está escrito em português, né? Porque é uma tradução e as traduções estão sujeitas a ser mal interpretadas. Infelizmente, se nós não sabemos o hebraico, o grego e o aramaico, que são as línguas originais da palavra de Deus, nós temos que recorrer à Bíblia em português. E o português, por não ser a língua original, ela com certeza não será 100% fiel. Por isso que nós temos várias versões e traduções. Mas isso não tira ali a veracidade do texto e nem a nossa fé. Então, nessa questão de sair da igreja por conta da teologia, eu ficar louco, já vi gente dizer, eu vi um pastor uma vez dizer que a teologia ou ela te dá um up na sua fé, ele não usou essa palavra, ele disse mais ou menos isso, mas não foi up que ele usou, quer dizer, ela te dá um impulso na sua fé, ela te leva a outro nível de fé ou ela te derruba no chão. Eu acredito que isso vai depender da mentalidade da pessoa que estuda. Eu sou totalmente avesso a essa ideia de que o estudo mata, né? Aí se utiliza o texto de Paulo. Ah, Paulo disse que a letra mata, mas o espírito vivifica. Então dizem, o estudo mata, né? Mas o espírito vivifica. Mas entenda, a letra da qual o apóstolo Paulo fala não é necessariamente escritura. Vamos falar disso também mais para frente, mas ele não está dizendo que a escritura mata, porque na verdade ele incentiva o estudo da literatura cristã. Ele está dizendo que a letra da lei mata. Então já é uma interpretação aí para você. A letra da lei mata, porque a lei era a lei da punição. E quando ele diz a letra mata, ele está falando da lei de Moisés, que era a lei da punição. Mas o Espírito vivifica, ou seja, a revelação do Filho de Deus pelo Espírito, ela vivifica. Então, são entendimentos, né? Esse é um versículo que usam isoladamente, mas em toda a Escritura nós temos um incentivo ao estudo, à busca do conhecimento, até um nível que Deus nos permite, não é verdade? Então, eu finalizando aqui essa ideia de que as pessoas se desviam na teologia, eu acredito que a pessoa que vai estudar qualquer coisa e perde a fé, ele só prova que não tinha uma fé genuína. Isso, para mim, é uma máxima, né? Então, eu acredito que se pode estudar qualquer coisa. O problema, querido ouvinte, não está no que você estuda, não está no conhecimento que você adquire. O problema está em como você vai aplicar o conhecimento adquirido. E uma outra questão, né, para esclarecer mais um pouco sobre tal área de ensino, é de onde vem? Para te embasar aí quando começa a ser estudada a teologia. Nós temos um relato de que o apóstolo João era conhecido na igreja como o teólogo. E eu acho isso fascinante. Porque esse João, que é João, lembra? João que escreveu o Evangelho segundo João, escreveu o Apocalipse, escreveu 1ª, 2ª e 3ª João. E era o discípulo amado que se recostava no seio do Senhor Jesus. Então esse mesmo, ele era conhecido como o teólogo. Então nós temos aí um grande exemplo de um homem que andou com Jesus e ganhou esse título. Mas desde muito antes de João ser chamado de teólogo, nós temos uma teologia se formando. A teologia cristã, ela começa com os ensinos de Cristo e é embasada pelos ensinos dos apóstolos. E antes disso também nós temos a teologia judaica, que é a doutrina de Moisés e dos profetas, que já existia e era estudada pelo povo hebreu pelos judeus posteriormente, né, após ali o exílio, se tornaram os judeus, porque basicamente só restou gente da tribo de Judá. Então temos a teologia judaica, né, de Moisés e dos profetas, que já existia e já era estudado. Talvez não com a nomenclatura que nós conhecemos hoje, mas a teologia é o estudo de Deus. Então, o nome Theos, que é grego para Deus, e logia, ou logia, que é como uma área de estudo, deriva de lógica, que vem de logos. A propósito, João, no seu primeiro capítulo do seu evangelho, diz que Jesus era o logos de Deus. Logos pode ser traduzido por razão, ou por um argumento racional, ou por palavra, e até mesmo verbo, como traz algumas traduções. Mas olha só, aqui vamos colocar que é um argumento racional, ou seja, a teologia é o argumento racional sobre Deus. É uma falácia, é um sofismo dizer que Deus não pode ser racionalizado. Eu não posso dizer que eu posso compreendê-lo completamente, mas eu posso entendê-lo até onde ele me permite entendê-lo. Até onde ele se revela a mim, eu consigo entendê-lo. Não é possível todo, porque ele é infinito e eu sou finito. A minha mente, ela tem um limite. Então, tudo que nós conhecemos de Deus não é a totalidade de Deus, não é uma gota, não é uma gotícula do que é Deus. Isso é o que ele nos permite, segundo a nossa capacidade, entender. Então, é um argumento racional sobre Deus. Isso é uma outra definição de teologia que complementa as demais que já falei. E João chama Jesus de Logos, né? Este argumento racional, essa palavra. Então, tudo que se refere a Deus, teologia. Então, envolve a sua palavra, sua criação, seu ser, etc. Isso é teologia. Em nível mais profundo ou menos profundo, todo aquele que estuda a palavra de Deus faz teologia. Não se engane, eu não estou dizendo que todos são teólogos. Isso é uma área de formação específica, mas todos fazem teologia. Pensa, é a mesma coisa da matemática. Todo mundo sabe matemática, porque é preciso. Nem que seja para contar dinheiro, você sabe matemática, porque é necessário para a vida. Mas nem todo mundo é matemático. Eu mesmo não sou, não quero ser, muito obrigado. Nem todo mundo é matemático, mas todos sabem matemática. Nem todo mundo é teólogo, mas todo que estuda a palavra de Deus faz teologia. Em um nível mais raso, ou pegar um versículo e entender o que ele está dizendo, ou se aprofundar na exegese do texto. Níveis de instrução, níveis de estudo, mas é uma falácia que Deus não pode ser racionalizado, que Deus não pode ser entendido. Eu acredito que a maior semelhança que o ser humano tem com Deus é a racionalidade, é a inteligência. Deus é um ser inteligente. O que nós não podemos fazer é mensurar princípios espirituais, como Paulo diz, baseando-se em coisas materiais, porque são coisas diferentes, né? São grandezas diferentes, são aspectos diferentes. Agora, como ciência, né, a teologia, como nós conhecemos, ela surge ali por volta do final do primeiro século, do segundo século depois de Cristo. Nós temos João ali com o título de teólogo, né, um apóstolo, mas ele era um apóstolo. Então, o que ele diz é basicamente regra de fé. Então, os escritos apostólicos, eles estão menos para estudo teológico e mais para material, propriamente dito teológico, material para estudos teológicos. Eles foram os mais próximos de Cristo. Eles, melhor do que ninguém, podiam dizer com precisão o que Jesus ensinou, o que Jesus fez. E, nesse caso, eles não estavam estudando teologia. Eles estavam fazendo, eles estavam criando uma teologia. As bases da teologia cristã estão ali. As bases do ensino estão ali. É o ensino dos apóstolos, né? É a doutrina dos apóstolos. Então eu consideraria aí um surgimento da teologia como nós conhecemos, o estudo da teologia, com ênfase na palavra estudo, já no período pós-apostólico. Até então, até João, até a morte de João, nós temos uma doutrina, uma teologia se formando. Nós temos os apóstolos colocando ali, muitas vezes no papel, o que Jesus fez, o que Jesus falou. Nós temos ali a estruturação da igreja. Então, se você tinha um problema, você você tinha um apóstolo que foi ali o personagem mais próximo de Jesus que poderia te esclarecer, mas depois dos apóstolos morrerem, essa situação muda. A situação muda quando não tem mais nenhum apóstolo vivo para ser consultado. E os discípulos dos apóstolos, que agora os líderes da igreja já não são mais apóstolos, são os bispos, eles começam a estudar os escritos destes apóstolos, né? Bem como o Antigo Testamento também, o que para nós é o Antigo Testamento, mas para o judeu é a sua Bíblia, começam a estudar esses escritos para poder tirar dali o entendimento referente a novos problemas. E eles começam a estudar principalmente para combater as chamadas heresias, né? As doutrinas heréticas, que são desvios da fé verdadeira, são ensinos que se desviam dos ensinos verdadeiros. Eles começam a surgir os grandes hereges da história da igreja. Ali os pais da igreja precisavam combater os falsos ensinos, as falsas doutrinas, eles, para responder a questões que eles não tinham resposta, por assim dizer, eles estudavam os escritos. Então eu acredito que ali surge a teologia como nós conhecemos, a necessidade de estudar os escritos para se ter da orientação para a vida prática. Os pais apostólicos, então, né, dos quais nós falaremos com muita reverência e muito respeito em próximos episódios, que são os discípulos dos apóstolos, os imediatos ali, discípulos que tiveram contato com os apóstolos, eles começam a fazer essa teologia. E ela vai evoluindo, vai crescendo. Nós temos ali depois a teologia da Idade Média. E essa teologia ela vai aí no decorrer da história sendo feita, sendo estudada da maneira que nós fazemos hoje, através de revisão bibliográfica, consultando os escritos daqueles que sabem mais do que nós, porque estudam há mais tempo, ou, no caso dos pais apostólicos, estiveram perto ali dos apóstolos. Então, já encaminhando aqui para o fim do nosso podcast do Mente Teológica, deste primeiro episódio, a pergunta clássica, né, que define aí a justificativa para qualquer coisa, que é o para que serve? Para que serve a teologia? Eu quero definir aqui da maneira que eu enxergo, né, a teologia. Aqui também já faço aí a minha defesa. Por que eu escolhi a teologia? Eu vejo como uma maneira de se aproximar de Deus, se aproximar do Criador através do conhecimento. Eu acredito firmemente que o conhecimento é a melhor maneira de nos levar para próximo de Deus, o estudo da sua palavra. Nós, enquanto homens, é claro, não podemos chegar a um pleno conhecimento de Deus sem que ele se revele a nós. Então, é através da revelação de Deus que nós podemos conhecer. A teologia é o estudo de Deus, nos aproxima a Deus, o conhecer a Deus. Como é Ele que se revela, já quebramos aqui aquela ideia de que estudar teologia não é de Deus, estudar teologia desvia da fé e etc. e tal. Porque se nós conhecemos, é porque Ele nos permitiu conhecer. E é vontade de Deus que nós o conhecemos. Isso está por toda a Escritura. Por mais que muitos tenham aversão ao saber, à prática da busca do conhecimento, eu não estou falando de conhecer para se tornar arrogante. Isso também é um motivo de muitas pessoas terem um preconceito, porque muitos estudam e se sentem melhores do que os outros. Mas nós estudamos, na verdade, com muita humildade, isso é um princípio, né? E a palavra de Deus, ela nos incentiva a buscar este conhecimento. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus, João 5,39. Errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus, Mateus 22,29. E várias outras passagens eu poderia citar do Antigo e do Novo Testamento que incentivam a prática da busca do conhecimento. E por fim, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, a teologia estudada com seriedade e humildade, principalmente. Aquela pessoa que diz que sabe tudo, fique atento. Geralmente o sábio não costuma dizer que sabe tudo, porque ele sabe que não sabe. A gente não sabe, nós não podemos saber de tudo. A teologia estudada com seriedade e humildade e foco na humildade, ela pode trazer sim muito proveito, muita edificação para a sua vida. É nada mais do que o estudo aprofundado das escrituras sagradas. Mas a humildade é chave. Às vezes o preconceito que se tem é porque muitos estudam e querem usar isso para menosprezar a outros. E não, o caminho não é esse. E aquele que se diz sábio, na verdade, ele está sendo tolo de se exibir. Então, olha só, bom teólogo sabe que não é o dono da verdade, não sou o dono da verdade e eventualmente posso dizer algo aqui e depois descobrir que isso não era bem assim e ser iluminado aí pelo Espírito e descobrir atributos a mais daquele fato. Com certeza, se acontecer, eu vou chegar aqui para você e dizer: olha, eu disse que era assim, mas descobri isso que me fez ver que não era bem assim, que era assim. Nós estamos sujeitos a tudo isso. Abra sua mente, deixa Deus trabalhar na sua mente. E estudando a teologia com essa seriedade, com essa humildade que eu disse, você com certeza vai alcançar aí de Deus grandes coisas. Exatamente por esses motivos que eu apresentei, que escolhi a teologia não somente como assunto do nosso podcast, mas também como minha área de formação, eu decidi viver isso. E apesar de cristão de berço, a sede de conhecimento me levou a esta ciência maravilhosa que é a teologia. Meus queridos, é isso, eu vou ficando por aqui mesmo nesse nosso primeiro episódio. Muito obrigado por me ouvir até o fim e que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Valeu!